Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 353, eu sou o Edgar Marcel de Sá, e se o clima na última sexta-feira, pós-título da Recopa, era de alegria, agora é de preocupação. Fluminense, mais um clássico sem vencer, perdeu por 4-2 pro Botafogo, terminou a Taça Guanabara na quarta posição e vai enfrentar o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca sem a vantagem do empate e sem o André, que foi expulso contra o Botafogo. Então temos muita coisa para falar nesse podcast, muito desabafo aí de Cauê Rademacher e Fio. Então vamos embora, começar logo com ele, a voz da torcida tricolor. Fio, tudo bem? Começo com você hoje, porque teve um desabafo seu que viralizou nas redes sociais depois do jogo de ontem. Então desabafa, Fio.
Ah, cara, bom não tá, né? Tudo bem não tá. Eu não acho que seja normal na minha cabeça, acho que eu não sou muito normal não, cara. Eu levo o clássico muito a sério e carioca também. Eu sei que tem uma galera que merece o carioca, mas pra mim esse tricarioca é importante. E o Fluminense do Marcão tinha a chance de conseguir esse tricarioca no modo easy, né? Pelo menos enfrentando só o chefão ali, que seria o Flamengo ali, que seria favorito junto com o Fluminense na final. Mas aí decidiu brincar de uma forma mais difícil, abrindo mão de enfrentar o Nova Iguaçu na semifinal, querendo enfrentar o Flamengo sem a vantagem, sem o mando de campo, que vai jogar o segundo jogo com a torcida, só o setor sul praticamente. E aí são decisões, né? O Fluminense faz essas decisões ao longo da temporada 23 e 24. Clássico e nada é a mesma coisa. Clássico e Sampaio Correia é tudo igual pro Fluminense. Falaremos disso.
Se o comentário do Fio ontem repercutiu nas redes sociais, a torcida tricolor também quer ouvir o desabafo do comentarista preferido, Cauê Rademacher. Cauê, desabafa.
Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Salve, Fio. Salve, Marcelo. Cara, eu acho que fiquei pensando depois do jogo de ontem, fiz uma reflexão, Edgar. Eu acho que o Fluminense tem um elenco muito bom para 2024. Acho que isso está provado até pelo jogo contra a LDU. A forma como o Diniz conseguiu mexer no time e o time chegar aos 2 gols e ao título ali da Recopa. Mas o Fluminense ainda não tem um time reserva. Todas as vezes que o Diniz optou por poupar os titulares, né, dar um descanso, o time que entrou em campo, vamos dizer, o time considerado reserva, sem os titulares, foi um time muito confuso, muito bagunçado. Foi assim contra o Madureira, teve uma escalação ali com uma linha de 3 atrás, Felipe Andrade, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Gabriel Pires, Terães, John Kennedy com Lele e Douglas Costa na frente. Não lembro de cabeça toda essa escalação, mas foi um time meio bagunçado ali que não se encontrou, melhorou só quando alguns titulares entraram no segundo tempo. E essa escalação contra o Botafogo também. Do meio para frente com Lima, Renato Augusto, Terans, Douglas Costa, John Kennedy, Lele. Um time que fica muito desprotegido. Era um time reserva enfrentando um time reserva do Botafogo. Mas um time reserva do Botafogo que correu com a garotada lá, preencheu o espaço. E fez 2-0 muito fácil. O Fluminense não tinha proteção ali dentro da área, fora da área. O Fluminense sofreu 2 gols com muita facilidade. Depois consegue diminuir, dá uma pressionada sem jogar bem ali no segundo tempo, chega ao gol e logo depois toma 2 gols. Então é um time muito confuso para você ver. Nem o Arias, que normalmente joga bem sempre, nem o Arias apareceu. Você não viu o Arias em campo no segundo tempo. Então o Fluminense precisa ter um time reserva que siga um padrão do titular, porque você vai poupar o time durante boa parte, é o que a gente espera do ano, porque seria sinal de um time indo longe na Copa do Brasil e na Libertadores.
Bom ponto, Cauê. Esse time reserva ainda não mostrou a que veio na temporada. Se o time titular também está aos poucos, né? O time reserva vem encontrando dificuldade. E no Carioca, sejamos sinceros, só o time de garotos é que foi bem até agora. Fechando nossa escalação do dia, Marcelo Neves, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo. Tudo bem, amigo?
Salve, Edgar, Cauê, Fio. Edgar, eu vou fazer até pegando um pouco do que o Cauê falou. Quando teve o Fla-Flu último fim de semana, eu saí do Maracanã, eu até botei na análise do GE que o Fluminense precisava acordar para 2024, que não dava para viver se escorando em 2023 para sempre. Quando ganha a Recopa, eu penso, tá, o time finalmente acordou, finalmente a temporada começou. 3 dias depois, eu penso que o time... Eu volto tudo atrás daquilo que eu falei na quinta-feira. O Fluminense foi campeão com o Mérito, mas eu sinto que ainda há uma escorada no título da Libertadores que começa a ficar perigosa, que já pode ter comprometido um campeonato e começa a ficar perigosa.
Cara, Botafogo 4, Fluminense 2 é um jogo que eu acho que a gente vai lembrar por um tempo, porque agora o Fluminense encara um desafio muito grande nessa semifinal do Carioca, né, Fio? O Fluminense dependia só dele para vencer o jogo contra o Botafogo e enfrentar o Nova Iguaçu, né? Como a rodada se mostrou com a vitória do Nova Iguaçu sobre o Volta Redonda. E aí o Fluminense leva a campo um time reserva, dias depois de um título, é verdade. Mas eu acho também que talvez, olhando agora, é fácil falar depois, né? Mas um erro de planejamento, se você tinha a opção de botar time misto num clássico e time reserva no outro clássico, talvez fosse melhor botar o time reserva logo contra o Flamengo, descansar todo mundo bem para a final da Recopa, para depois você decidir contra o Botafogo a vantagem, né? Mesmo que o Fluminense vencesse o jogo e não pegasse o Nova Iguaçu, ele teria vantagem pelo menos. E aí você enfrenta o Botafogo com o time reserva, contra o time reserva do Botafogo, mas como o Cauê falou, claramente o time do Botafogo, por mais que em peças, né, em nomes, fosse inferior ao Fluminense, em campo era um time muito mais organizado. O time do Fluminense reserva ainda não se encaixou. Ontem não tinha um volante de marcação, a dupla Lele e John Kennedy fica batendo cabeça ali no ataque. Enfim, acho que o Fluminense ontem tomou uma decisão. E a consequência dessa decisão pode fazer muita diferença para a conquista do tricampeonato, para ela não acontecer, no caso, né? Porque agora o Fluminense vai ter que eliminar Flamengo e Vasco, e o Flamengo vem aí numa temporada com mais tempo de treino que o Fluminense, é um Flamengo muito mais difícil que os dois Flamengos que o Fluminense elimina nos últimos dois cariocas, o Flamengo do Paulo Souza, o Flamengo do Vitor Pereira, o Flamengo do Tite é mais forte. E agora, como você falou, Phil, vai ter que ser no nível hard, né?
É, tudo errado ontem, assim, é o planejamento. O Diniz fala na coletiva, ele assume que faltou foco no time, né? Ele diz que ele compara até o jogo contra o Internacional, que a gente tinha acabado, contra o Botafogo, que a gente tinha acabado de eliminar o Internacional na semifinal. E ele fala que talvez seja um aprendizado. É a única parte para mim que dá para cortar a coletiva que eu concordo. Que é um aprendizado ter que focar depois de grandes celebrações. E o time tinha que entender isso. Eu sei que às vezes não acho que o jogador. Ah, o jogador ganha milhões, tem que jogar, não tem que folgar, é um absurdo. Acho que dá para negociar. De repente era botar todo mundo em campo ontem e voltar a treinar na quarta-feira, que seja. E dar folga para o time depois, na segunda e na terça. Agora, dar folga para os caras. Até acho que ia comemorar, mas dar folga para os caras e no dia do jogo, eu acho uma decisão que só complica o Fluminense. E eu concordo, o Fluminense escolheu, tomou essa decisão, assim, porque o Fluminense não jogou nada ontem, à vontade, um time apático, um time. A escalação eu já não concordo, eu não gosto do Lima de volante, eu não gosto do Alexandre de lateral e não gosto do Terans por dentro. Para mim são três decisões muito erradas ali. Aí vem as mexidas, botar Martinelli de lateral, umas coisas que eu não consigo entender. Mas o que mais me irrita nem é isso, porque eu acho que. Acho não, tenho certeza absoluta que o Diniz entende muito mais do time dele de futebol do que eu. Eu posso falar que eu entendo mais de Fluminense que o Diniz. E aí me incomoda como tricolor essas decisões e essa postura. O time ontem não jogou nada e o primeiro tempo o Lele poderia ter feito três gols. Ele não fez por incapacidade ali, na hora do poder de decisão, que ele escolhe muito errado. E eu poderia forçar quatro, tá? Porque no primeiro, o lance antes do primeiro gol do Botafogo, ele recebe uma bola ali, uma saída de bola errada do Botafogo, ele não consegue dominar a bola, vai para lateral e é a jogada que começa o gol do Botafogo, o 1-0. Então, assim, e mesmo assim, no segundo tempo, a gente ainda consegue um 2x2 aos 40 do segundo tempo e o André entrega fazendo um pênalti. Não é nem uma dominada, é realmente é André. É o clássico do André desde que subiu, assim, é um monstro. As pessoas confundem um pouco quando a gente critica, parece que eu quero que o André saia, que o Diniz é horroroso, que é um pardal, que eu quero que vá embora. Não, para mim, eu vou ser sempre grato a todo mundo dessa temporada, da temporada passada, e o André é um monstro. Para mim, o melhor jogador que eu já vi foi se revelar em Xerém. Mas eu ignorei que tem o Marcelo aí, né? Mas nessa leva para frente aí. E a gente poderia ter empatado o jogo. Isso mostra que se a gente entra com o titular, a gente ganha e a gente pega o Nova Iguaçu. Então agora é enfrentar Flamengo e talvez o Vasco, né? Eu não cravo também não, Edgar. Tem o Nova Iguaçu aí, que pode ser o Nova Iguaçu na final também. Mas o foco nosso é jogar sábado agora. E passar do Flamengo, mas tem que enfrentar como clássico o Fluminense. A coletiva ontem, além do Diniz, o John Kennedy falando na coletiva, exaltando a cavada dele depois de tomar de 4x2 e falando que foi feliz duas vezes e rindo, para mim é quase igual a placa que o Eduardo ganhou da diretoria do Botafogo.
Cara, ontem o desabafo do Phil passa muito pelo pênalti, né, Cauê? Ali naquele momento do jogo, eu não esperava o John Kennedy bater o pênalti, tá? E ainda mais com o Arias ficou ali marcando posição, eu achei que não era estratégia, não. Eu achei que era eu que vou bater, eu sou o cobrador oficial e tal. E confesso para você que antes da bola entrar, só vinha na minha cabeça o Calegari, assim, por que vai bater um jogador? Claro que o John Kennedy tem muito mais qualidade para bater o pênalti e é um atacante, é um cara que está acostumado àquilo. Mas para que um pênalti importante que pode recolocar o Fluminense no jogo vai ser cobrado por um jogador que não é o cobrador oficial, sendo que o cobrador oficial está em campo? Na minha cabeça, ao lembrar do Calegari, era: se o John Kennedy não faz o gol, vai criar-se uma celeuma. Por que que o John Kennedy bateu? Por que que o Arias deu a bola para ele? Por que que não mandaram o Arias bater o pênalti? Enfim, a bola entrou. Mas, como o Fio falou no desabafo dele, Cauê, eu acho que só mostra ali que às vezes o Fluminense leva o clássico de uma forma assim: ah, ganhar ganhou, se não ganhar não ganhou, e tudo bem e tal. Que se você vence, você pega o Nova Iguaçu na semifinal, é diferente, era muito mais fácil. Você já ia ter praticamente um pé na final. O Diniz nunca vai falar isso na coletiva. É uma questão de termos que respeitar os adversários e tal, mas é óbvio que enfrentar o Nova Iguaçu é muito mais fácil que enfrentar o Flamengo do Tite. E é um Flamengo muito melhor que os últimos Flamengos que o Fluminense eliminou.
Não, e não foi só o Calegari, teve a do Léo Fernandes também, Edgar. Um Fluminense Santos, que tava Ganso, tava Arias, eu acho que tá todo mundo em campo, e quem bateu o pênalti foi o Léo Fernandes e perdeu. É que depois o Fluminense ganhou o jogo de 1 a 0. Mas foi a terceira vez que acontece isso, né? De um jogador aleatório pegar a bola para cobrar pênalti num jogo importante. Os outros dois jogos estavam 0 a 0, esse, o Fluminense ainda tava perdendo no fim do jogo. O John Kennedy bate. Eu também não entendi essa coletiva pós-jogo do John Kennedy, que foi basicamente para falar do pênalti cavadinha depois de uma derrota por 4-2. Achei até legal levar mais um jogador. Normalmente fala só o treinador. Não sei se vai virar uma prática daqui para frente do Fluminense, ou se foi só porque o John Kennedy bateu o pênalti e fez o gol. Mas o lance mesmo é esse que a gente falou no começo, cara. O Fluminense tem entrado muito desorganizado nesses jogos, contra o Botafogo agora e contra o Madureira com o time reserva. E no Fla-Flu, as mudanças ali no intervalo, tudo bem, três defensores pediram para sair. Isso vai bagunçar qualquer time. Mas o Fluminense piorou muito também no segundo tempo com as mudanças. Já era um time misto que piorou muito com as mudanças. Então agora vai ter que encarar o Flamengo na semifinal, tendo que ganhar um dos jogos, pelo menos.
O pessoal fala que é o Pedro Ribeiro. Esse time do Flu chegou um mês depois dos outros por causa do Mundial. Precisa treinar. Aí perdeu a chance de ter agora pelo menos 2 semanas, né, de treino jogando contra o Nova Iguaçu para pegar o Mengão. No caso, ele usa um nome aqui para zoar o Flamengo. Então, não dá para entender. Cara, sinceramente, a sensação que eu tive ontem foi de vergonha pelo resultado.
Porque ano passado o Fluminense não ganhava fora de casa, né? O Fluminense saiu da parada no Brasileiro justamente pela campanha muito ruim fora de casa.
E Marcelo, não ganha clássico há 11 jogos, né? Já são
Exatamente.
11 partidas do Fluminense em clássicos sem vitória. O recorde negativo é 13. Ou seja, se não vencer o Flamengo, um dos dois jogos contra o Flamengo, pelo menos,
Vai igualar o
vai
recorde.
alcançar essa marca negativa, né?
Não, e só até para complementar o Cauê, o Fluminense coloca um jogador na coletiva porque é o regulamento do Campeonato Carioca. O Fluminense faz a coletiva, a zona mista, e na coletiva tem que ter um treinador e um jogador. Para esse ano tem essa novidade no regulamento. Eu não sei se os outros clubes do Rio de Janeiro estão
Verdade, Marcelo.
fazendo, mas o Fluminense ele tá seguindo isso, por isso que ele coloca, faz a zona mista e um jogador junto.
Não tenho visto nos outros clubes, não, Marcelo. Por isso causou
É tanto que quando
estranhamento.
questionaram isso, falou: ah, o assessoria do Fluminense falou, são os outros clubes que estão errados. O Fluminense está certo, por isso que tá colocando o jogador igual, mais ou menos, como a
Aí é
Conmebol
bom colocar
faz.
mesmo.
Era, sobre o jogo e sobre o recorde negativo, eu acho que vale citar o Calegari, porque no Fluminense Botafogo, coincidentemente, que o Calegari perde o pênalti, o que eu mais ouvi foi: ah, vocês estão reclamando porque o Calegari perdeu o pênalti, porque se o Calegari tivesse feito, ninguém estaria falando nada. Então eu acho que é importante a gente aproveitar que o John Kennedy fez o pênalti para falar: é uma irresponsabilidade o principal batedor não bater num clássico. Quando o Calegari errou, eu falei, eu tenho que falar também quando acerta. O John Kennedy pegar aquela bola pra bater um pênalti num clássico com o Fluminense perdendo, precisando vencer pra ter uma final mais tranquila, é uma responsabilidade. Não pelo John Kennedy. O John Kennedy talvez seja o menos culpado, porque ele teve a responsabilidade de pegar a bola. Mas de deixarem, é uma responsabilidade do Arias, é uma responsabilidade do Diniz e de todo mundo que apoiou isso. Por quê? Porque se ele perde, como o Edgar falou, é a mesma celeuma que teve quando o Calegari errou. Então falei quando errou e falei agora quando acertou. Mas eu acho que o que mais incomoda nessa sequência de 11 clássicos é que é sempre um mais. Ah, mais perdeu, mais ganhou a Recopa. Perdeu no Fla-Flu, mas era o time reserva. Perdeu contra o Botafogo, mas era o time que se classificou para a final. Sempre tem um mais que você vai colocando tudo no mesmo pote, em algum momento vai inundar, em algum momento o torcedor vai perder a paciência. E, para mim, como setorista, foi muito difícil entender o planejamento dessas duas últimas semanas. E imagina para o torcedor que está acompanhando, por quê? Se você pegar a linha do tempo, o Fluminense viaja para Quito, vai para uma altitude de quase 3 mil metros, joga numa quinta-feira, chega no Rio na sexta, exausto, o time claramente esgotado, e no sábado é o único treinamento. Vai com titulares, quase titulares, mas só os jogadores assim acima de 30 anos são poupados, mas um time praticamente titular no Fla-Flu perde. O que acontece na coletiva? O time reclama de cansaço. O André vai na coletiva e reclama de cansaço. O Diniz dá a coletiva e fala que o cansaço afetou. Beleza. Vem a Recopa, tem que colocar os titulares, campeão. No Fla-Flu que você poderia poupar e a torcida entenderia você poupar porque jogou na altitude, o time não poupa. Contra o Botafogo, que a torcida pede que os titulares joguem porque precisa ter uma semifinal mais tranquila, precisa ter uma semifinal mais fácil de se enfrentar, coloca o reserva e perde. Então são questões de planejamento que por que, que o time vindo de Quito, vindo da altitude, pode jogar os titulares e o time sendo campeão dentro do Rio de Janeiro não pode enfrentar os reservas do Botafogo? São esse tipo de decisões que eu acho que incomoda o torcedor. E essa sensação de tudo bem perder um clássico porque foi campeão, me incomoda porque são 11 clássicos sem vencer. Não é tudo bem perder pro Botafogo sendo que foi campeão da Recopa. Perdeu pro Botafogo apesar de ganhar a Recopa. Perdeu pro Flamengo apesar de ter sido campeão da Libertadores. Perdeu pro Botafogo lá atrás apesar de ter se classificado contra o Inter. Então essa soma de fatores, essa soma de decisões, que para mim como setorista é difícil de entender, imagina pro torcedor que é mais passional ainda. Então eu acho que isso gera um problema, isso gera um conflito que está incomodado.
Pensando, de repente, na cabeça da comissão técnica do Fluminense, acho que, de repente, deve bater um medo de você entrar num Fla-Flu. Flamengo, que é um time forte também, com o time todo reserva, e, de repente, você tomar uma goleada às vésperas de uma decisão da Recopa e achar que, não, contra o Botafogo provavelmente vai poupar também, porque vai estar na Libertadores, e a gente consegue, de repente, ganhar mesmo jogando com as reservas. De repente pode ser esse pensamento também.
Pode ser, mas eu acho que demonstra que eles minimizaram a importância desse jogo contra o Botafogo. Ah, tá classificado e tal, foi campeão da Recopa, tá certo, mas a festa logo depois do título, que é o natural, né? Mas faz você dar a folga na sexta, só ter o treino no sábado. E aí você vai a campo sem nenhuma das peças titulares. Achando que isso vai ser suficiente, Fio. Ah, Botafogo vai botar time reserva também contra a Libertadores. A gente vai ganhar deles, porque o nosso time reserva é melhor. No nome é. O time Botafogo foi a campo em nome, sejamos sinceros, é horroroso. Mas mostrou-se um time muito melhor do que o time do Fluminense, que tinha bons nomes, mas não tinha organização. Então não adianta nada, parece que, sabe, levaram esse jogo, é só mais um jogo. E não era só mais um jogo. Era um jogo importantíssimo para o futuro, para a semifinal, para você ter uma semifinal mais tranquila, para você poder fazer a quinta final seguida contra o Flamengo. E agora vai ser um jogo antecipado na semifinal. Fala, Marcelo.
São reservas até a página 2, porque quando o caldo entorna, os titulares entram. Entra o André, entra o Arias. Então, se eles têm condição de estar no banco e quando o caldo entornar colocar, por que não começa com eles como titular? Então, é difícil de explicar. O Diniz, da coletiva dele, eu concordo muito com o Diniz e discordo bastante em outras coisas. Não acho que o Fluminense virou o pior time do mundo porque perdeu, assim como acho que o time virou incriticável porque ganhou a Libertadores. Só que são decisões que, para os olhos do torcedor, é muito difícil de entender. Se o André pode jogar 45 minutos, por que que não pode jogar 90? Não era melhor começar com ele desde o início? E se ele cansar, substituir no final do jogo? São questões que o Diniz explica, mas que não desce na garganta do torcedor.
Você botar um Felipe Andrade, de repente, na frente da zaga, ali de volante, que ele jogou bem, começo da Carioca, junto com o Lima. Ou botar o Alexander no meio, botar alguém na lateral esquerda, sabe? Um lateral esquerdo, Samuel Xavier na direita. Samuel não estava no banco?
Tava.
Bota o Samuel na direita, o Guga na esquerda, sabe? Você guardar a posição, mas proteger ali o meio campo. O Fluminense perde esses jogos todos no meio de campo.
O Fluminense não tem a obrigação de eliminar o Flamengo ou de ganhar do Flamengo na final. Obrigação não, é um clássico. O time do Flamengo, para mim, é o melhor Flamengo dos últimos 3 anos, do começo de temporada. É o Tite que tá ali, um time que não tomou gol ainda, tomou um gol, mas não era o time reserva. Mas agora o Fluminense, ele se coloca no lugar. É a gestão do Mário, é uma gestão de all-in o tempo inteiro, tá? E até agora não é uma crítica, porque tem ganhado a maioria do all-in que ele dá. Mas ele deu um all-in nesse Carioca. O Fluminense agora tem obrigação de passar o Flamengo. Senão vai ser criticado. Por que ele tem obrigação? Porque ele decidiu jogar contra o Flamengo. Ele tomou a decisão de falar, eu quero jogar contra o Flamengo. Então, já que o time e a decisão da diretoria e da comissão técnica foi poupar todo mundo para pegar o Flamengo, porque achou que ia passar para o Botafogo, era para dar rodagem para o Terães, era para tentar fazer experiências ali no jogo, agora tem um jogo aí para fazer uma experiência legal e tem uma decisão. O Fluminense tem a obrigação e vai ser cobrado passar para o Flamengo. E eu acho que é um jogo um pouco mais difícil que com as reservas do Botafogo, entendeu? É questão de decisão. Pode ser que a gente está falando aqui há 2 semanas que vai ser 3-0 Fluminense e a gente vai falar parabéns. A diretoria optou por dar sequência da experiência aos jogadores, rodar de jogadores e deu uma porrada no Flamengo. E a gente vai estar aqui feliz dando parabéns. Mas a obrigação existe. E a obrigação foi a escolha da gestão do Mário ali e da comissão técnica.
Cara, isso, assim. É claro que o Fluminense pode passar pelo Flamengo. É óbvio que pode. O Fluminense tem um grande time. O Fluminense é campeão da América. O time titular do Fluminense é muito bom. O banco do Fluminense melhorou. A gente pode questionar se o Fluminense 2024 ainda não engrenou. Eu acho até que o jogo contra a LDU foi uma primeira prova de que o time titular está começando ali. O time titular mais as peças, né, principais, está começando ali a entrar no eixo e começando a mostrar o seu valor. Mas ainda é pouco. Até também foram poucos jogos com o time titular. Enfim, o atraso no planejamento por conta do Mundial cobra o seu preço. E aí o Fluminense agora vai ter, logo de cara, um desafio muito grande e pode passar. Óbvio que pode passar. Mas é óbvio que é muito mais difícil do que o Nova Iguaçu. O Fluminense podia ter 2 semanas aí mais tranquilas para esperar, para passar pelo Nova Iguaçu, como foi ano passado contra o Volta Redonda, por mais que tenha perdido o primeiro jogo. Não foi uma eliminatória difícil. E esperar... nesse caso, né, hipotético, o vencedor do outro clássico para pegar a final contra o Flamengo, contra o Vasco. Agora, Cauê, o Fluminense se obriga a enfrentar logo aquele que talvez seja o melhor dos 4 times na semifinal no momento, esteja apresentando o melhor futebol do momento, e eu acho que o Vasco também está muito perto, o Vasco está jogando muito bem. O Vasco desse ano é mais difícil do que o Vasco do ano passado, o Flamengo desse ano é mais difícil do que o Flamengo do ano passado, e o Fluminense se coloca numa situação de all-in, como o Fio falou. Uma eterna gangorra. O Fluminense tem a capacidade de conseguir se colocar num momento de ótimo, tá muito bom, ganhamos a Copa e tal, e 2 dias depois, momento de frustração, de preocupação. É sempre aqui, ó. Vai sempre variando. Ó. O Fluminense não consegue se manter num momento assim muito bom durante muito tempo. Tá sempre ali, variando. E como o Fio falou, recentemente, não tem o que reclamar, porque tá ganhando. Ganhou Libertadores, ganhou a Recopa, mas está sempre ali flertando com o problema. E mais uma vez deu all-in.
O que pega mesmo é a falta da vantagem, né? Você jogar contra o Flamengo, com o Flamengo tendo a vantagem. Acho que é uma vantagem que é muito grande no confronto como esse, que é tão igual, tem sido tão igual nos últimos anos. E pega o Fluminense não ter o André nesse primeiro jogo. Você já começa a pensar... como que o Diniz vai escalar esse meio de campo? Vai botar quem ali? Vai recuar o Martinelli, botar o Lima? Vai botar... às vezes você não duvida do Diniz botar um Renato Augusto com o Ganso e os Arias, Cano e Keno. Vai depender muito, porque o Flamengo, o ponto forte do Flamengo para mim É ali a liberdade quando tem Arrascaeta, De La Cruz, ali pela intermediária ofensiva, sabe? O Fluminense tem que preencher isso. O Fluminense já ganhou Fla-Flus até com o Diniz, aquele Fla-Flu no Brasileiro de 2022, se eu não me engano, no segundo turno. O Fluminense povoou ali bem o meio-campo e sobra para o Flamengo tentar jogar pelas pontas, sabe? E o Fluminense ali não sofreu muitos riscos. Então, o passa muito ganhar do Flamengo é você povoar ali, marcar muito bem a Arrascaeta, marcar muito bem De La Cruz. O Fluminense contra o Vasco deixou o Payet livre o primeiro tempo inteiro, sabe? O Payet recebia todas as bolas livres. E isso o Fluminense não pode fazer contra o Flamengo com a Arrascaeta, por exemplo.
Você que está acompanhando nossa live ao vivo no YouTube, deixe seu like, manda esse link aí para os amigos tricolores que estão de cabeça quente nessa segunda-feira. E vamos embora. Fio, o que você acha que o Diniz vai fazer? Tem essa opção do Martinelli recuado para primeiro volante, mas eu acho que a perda do André é muito grande, porque o André, além de ser um craque na função dele, ele é o coringa do time, né? Ele é aquele jogador que quando você está perdendo, vai para a zaga. Aumento do número de jogadores no meio-campo, enfim, ele é um jogador que muda o esquema do Fluminense de uma forma muito fácil. E sem ele, complica bastante para enfrentar um Flamengo que vive uma boa fase, que tem a vantagem do empate, enfim. O que que você faria?
Eu diria que hoje o André é o pior jogador para a gente perder para o jogo como esse, assim, pensando em recomposição. Ah, o Arias é muito importante, mas eu acho que o Arias, o Douglas Costa consegue fazer a função mais próxima do que um Alexander entrando ali, ou o Lima de volante, ou o Martinelli. Mesmo botar o Martinelli, botar o Lima de segundo volante, eu acho que a gente perde demais. E aí é o Diniz. Eu acho que num jogo decisivo desse, o Diniz tem menos chance dele inventar a coisa, mas o Diniz pode colocar o Renato Augusto de volante. O Diniz Eu acho que o normal para a torcida é botar o Alexander. Mas o problema é que o Alexander não joga desde o jogo contra o Mineirão, que ele se, no Mineirão contra o Cruzeiro, que ele se machuca, né? A gente está falando aí já faz quase um ano isso. E o Alexander não encontra o futebol. O Gabriel Pires está machucado. Vai sobrar para o Lima ou vai sobrar para o Renato Augusto numa invenção maior dessa, assim, né? Ou o Alexander, vai ficar um dos três. Confesso que eu não sei o que é melhor, tá? Melhor é ter o André. Eu espero que o time corra pelo André ali. Mas é um erro do André. E a semifinal que o Edgar lembra que a gente perde 2-1 é a mesma coisa. É o André tomando decisão errada, né? É o André achando que podia ter zerado a bola e ele vai tentar dominar a bola tranquila e deixa acho que até o próprio Lelê que faz o gol. O Lelê sai na cara do goleiro. Não tem muito o que fazer, não. Como torcedor, eu tô nesse momento rezando agora e torcendo para dar certo a decisão do Diniz. Mas nenhuma das três decisões me agrada olhando de fora, não. Não gosto nem do Lima de volante, não acho que o Alexandre vive boa fase e não acho que o Renato Augusto faça aquela função, acho que deixa muito, muito exposto.
Você lembrou desse lance do Volta Redonda, Fio, que eu nem lembrava de cabeça, tá? Porque eu lembro de outros lances que o André falha ali. O André é um craque de bola, um dos melhores jogadores do Fluminense nos últimos anos, mas ele tem ali, às vezes, o excesso de confiança acaba traindo ele. Contra o Vasco, foi um cenário até
Quando
bem
ele
parecido.
sobe, esse é o problema dele, diga. Quando ele sobe, a expectativa era em cima dele e ele não consegue performar. Aquela história toda, ia ser emprestado pro CRB ou pro Botafogo, mas é porque ele subiu, ele fazia isso o tempo inteiro, de proteger a bola e perdia numa bola boba. E o Martinelli passa voando por ele e a expectativa era muito maior no André. E aí quando ele faz aquele gol no Fla-Flu, que não tem nada a ver, né? Que é um volante, ele entra no final, ele não joga bem. Ele entra e faz um gol, vira uma chave e ele vira um novo jogador. Mas é uma característica do André, esse excesso de confiança dele.
Ó, lembrando aqui rapidamente, além do lance que você cita contra o Volta Redonda na semifinal do ano passado, primeiro jogo que ele perde a bola para o Lele faz o gol, Vasco, ano passado 4-2, um cenário até bem parecido com o de ontem, tava 2-2, Fluminense já todo para frente, André na zaga, o André erra uma bola, sai o gol do Vasco, o Vasco faz 3-2, depois acaba fazendo 4-2 num outro contra-ataque. Ontem foi a mesma coisa, 2-2, o André erra uma bola. Toma o gol, acaba que ele até expulso, né? Mas toma o gol no pênalti, depois 4-2. Final da Taça Guanabara, ano passado, um lance que ele é salvo, não sei se pelo juiz direto ou pelo VAR depois, que ele perde uma bola na entrada da área do Fluminense, uma saída de bola, o Flamengo faz o gol, acho que é um Gabigol, não me lembro, mas acaba o gol sendo anulado por falta nele. Um lance até bem duvidoso, mas a arbitragem, não me lembro se direto ou se no VAR, anula o gol e depois o Fluminense vence por 2-1. Mas aí já são quatro lances com a mesma característica, né, Cauê? É exatamente a mesma característica. E ontem, é claro que naquele momento ele não deve ter conseguido pensar direito e tentou de toda forma consertar o próprio erro. Mas ontem a decisão mais inteligente para o André, a partir do momento que ele perde a bola, é deixar o jogador do Botafogo finalizar. Deixa ele finalizar. Ele pode perder o gol. Pode fazer, mas pode perder também. E ele não seria expulso, estaria em campo na semifinal. A partir do momento que ele faz a falta, ele gera um lance claríssimo de gol, como já era um lance claríssimo de gol, mas toma o vermelho e não joga, causa um problema futuro também, né? Que é ficar fora do primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo no próximo sábado.
A pior decisão foi a expulsão, né? Deixa, já que errou, deixa fazer o gol. Porque mesmo que o jogador do Botafogo perdesse o pênalti, o Fluminense com um a menos ia ter que buscar uma vitória ainda, sabe? Faltando pouquíssimos minutos para acabar. Então o pior cenário era a expulsão dele ali. Mas é na hora, é muito rápido. Tomou a decisão ali e vai prejudicar muito nesse primeiro jogo da final. Queria saber se o Marcelo Neves, que cobre o dia a dia do Fluminense, já sabe quem joga no lugar do André no Fla-Flu.
Então, no início da temporada tinha até aquela expectativa do André ser vendido, a gente falava quem que ia ser a dupla de volante, e era quase consenso de que o Diniz ia montar o time com o Martinelli e Alexander. Só que o André acaba ficando, continua André e Martinelli normalmente, só que hoje eu sinto que o Lima tá à frente do Alexander nessa corrida pela titularidade. Não teve treino ainda, não tem como saber qual vai ser a dupla, mas se eu fosse apostar pelo que a gente tem visto em campo, diria que ele vai com André e Lima. Vai com Martinelli e Lima. Martinelli e Lima.
Tem alguma chance? Acha que o Felipe Andrade tem alguma chance de... Não, né?
Queria que tivesse, mas não. E eu sou zero esse cara que... A bota da base que resolve. Eu sou zero isso, tá? Eu sempre acho que... Eu sempre fico com medo quando quer botar o cara da base. Mas eu acho que o Felipe Andrade, pelo começo da temporada dele, o que ele foi necessário ali, às vezes que ele entrou na temporada passada, pra mim, Felipe Andrade, pra mim, era a melhor escolha. Mas não acho, não. Tem chance, não.
Acho difícil também.
Também acho que o Diniz vai optar por experiência. Por mais que sejam todos jovens da base, é claramente Alexander tem mais experiência que o Felipe Andrade. O Felipe Andrade foi muito bem nos jogos iniciais do Carioca contra os times pequenos, mas você vê que logo depois que quando chegaram os titulares e começou a jogar reservas e titulares, ele praticamente não teve mais chance, né? Não foi relacionado com o time titular. E acho que não será relacionado mais uma vez.
Eu acho até, Edgar, que ontem eu queria ter visto o Felipe Andrade zagueiro, por exemplo. Acho que, de repente, ele é uma opção melhor que o Antônio Carlos. O Antônio Carlos não tem passado muita confiança, não. Também fez um primeiro tempo bem ruim contra o Botafogo ontem. O Felipe Andrade, de repente, é uma opção mais confiável.
Bem ruim, você deu um elogio agora, o Cauê. Eu tinha esquecido disso. Não foi bem ruim com força, assim, né? Parabéns, que ele foi muito... É difícil definir quem foi o pior ontem, tá? Mas o Antônio Carlos está nessa briga aí, mas é difícil definir porque não teve ninguém.
Se eu não me engano, no primeiro tempo, depois do 2x1, depois que o Fluminense faz o gol, um lance pelo lado esquerdo de ataque do Botafogo, que ele ganha, ele perde no corpo para alguém do Botafogo, não sei se Janderson, enfim, não lembro quem era o atacante do Botafogo. O cara ganha, deixa ele no chão, o Antônio Carlos,
acho e foi chuta... O Janderson, sim.
Chuta colocado, a bola passa raspando a trave. Quase o terceiro gol do Botafogo ali e um lance.
Segundo gol, ele tira a bola para entrada da área. Ele cabeceia a bola para entrada da área devagar. Ele ajeita a bola no segundo gol, Antônio Carlos.
Ontem foi um show de horrores, né? Desde o planejamento à atuação do time que foi a campo, né? E ontem também gera uma preocupação no Douglas Costa, né, Marcelinho? Uhum. Ele deixou o campo no primeiro tempo. Eu tive a impressão que ele fez um sinal com a mão, assim, de muscular. Sim. Qual que é a primeira impressão aí que o Fluminense tem sobre aquele lance? Sobre
não, então, ainda não tem o diagnóstico oficial do Fluminense, mas parece ser, sim, uma questão muscular. Pelo que a gente viu, foi no momento do cruzamento. Então, obviamente, não sou médico, não sou doutor, mas pelo que a gente acompanha, é aquele músculo do chute. Então, acredito que tenha sido uma distensão muscular naquele músculo. Cara... Oficialmente não há o diagnóstico, mas é uma perda, né? O Marquinhos, eu senti que o Marquinhos entrou bem. Mesmo improvisado, ele entrou bem. Eu queria ver mais minutos de Marquinhos. Mas o Douglas Costa fez um bom jogo contra a LDU. Eu sentia que ele tava numa evolução. Então é triste essa lesão, porque o Douglas Costa é um cara que não jogava há muito tempo, tem uma sequência, quando ele começa a engrenar, vem outra lesão. Então, fico mais triste pelo momento do que necessariamente por não ter um substituto, porque eu acho que o Marquinhos também pode render belinha naquela posição.
Cauê, no chat aqui tem muita gente falando do Lelê, que perdeu a paciência com o Lelê. Como o Fio já citou, apesar de toda a atuação ruim do Fluminense, do show de horrores que a gente viu ontem, se o Lelê está numa tarde inspirada, provavelmente o resultado seria outro. Porque ele, no primeiro tempo, tem duas chances claras que ele chuta para fora. A primeira, eu não consigo nem entender como ele sequer acertou o gol. A segunda era um pouco mais difícil, mas ainda assim, se fosse tivesse um pouco mais de qualidade, poderia fazer o gol. O próprio gol talvez seja dessas três chances a menos clara, porque tinha um jogador na frente dele, né? Ele acaba contando com uma falha coletiva ali do zagueiro e do goleiro do Botafogo. Mas esse jogo é daqueles jogos para acabar com a paciência do torcedor e ver, cara, melhor emprestar. Como é que... Porque o Lelê faz um carioca no geral bom, né? Ele é o artilheiro do Fluminense, mas foi
Nove jogos, seis
esquerda.
gols e duas assistências, Edgar. É surreal isso. E não tem um
Então,
torcedor que desceu sem raiva dele ontem. O cara tem nove jogos, seis gols e duas assistências. Eu não sei explicar esse fenômeno, não sei. Isso.
é justamente esse fenômeno que eu quero entender.
Cara, o primeiro gol que ele perde era para fazer 1-1 ali, logo depois do gol tomado, né? Chutou para fora. E aí o
Tava
outro
em
gol
posição
que ele
legal?
perde.
Tava.
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 Tava. Eu tava na redação, né? Eu vi o jogo do trabalho, a posição era boa. E aí depois, o segundo gol que ele perde, ele se precipita para chutar. Ele podia ter caminhado mais com a bola para ficar cara a cara. Ele se livrou da bola ali. E o gol que ele faz é o gol mais improvável, né? Ele é esperto ali entre o zagueiro e o goleiro, aproveitou o vacilo e deu um toquinho na bola. E eu não sei se é o caso de acabou com a paciência do torcedor, porque ano passado ele jogou pior do que ele está jogando agora, eu acho. Mas ele é uma opção ali, é a terceira opção ali para a função. Eu não gosto quando ele joga com o John Kennedy desde cara, nunca deu certo isso. Contra o Madureira, de saída, não deu certo, o time não jogou bem. Tem aquele jogo contra o Fortaleza no Brasileirão lá, que é o time reserva do Fluminense também. O Fluminense perde 4-2, eu acho. Mas poderia ter sido 8 Fortaleza pro Fluminense. O Fábio fez vários milagres naquele jogo ali. Eram os dois juntos no ataque também. Ele vai ser sempre uma opção. É Cano, John Kennedy, depois ele. Mesmo o John Kennedy não estando ainda na forma do ano passado, é uma opção bem à frente da dele, sem dúvida nenhuma.
Cara, você acabou de citar o Fábio. É mais um nome que eu não entendo não ter jogado ontem, cara. Goleiro, a gente
Sim.
sabe que tem um desgaste menor. Goleiro sempre tá querendo jogar, para sempre manter o ritmo e tal. Você não ter jogado Fábio ontem. Samuel Xavier, um nome que eu não entendo. Ele fez a estreia dele contra a LDU. Tá cansado? Por quê? Sabe?
Pelo menos
Claro que
entrado,
ele
né?
teve
No
menos
segundo
tempo.
tempo.
Ele teve menos tempo porque não treinou na sexta, teve a festa na quinta, o pessoal bebe, comemora, enfim. Mas
E
mesmo
o Fábio
assim,
nem bebe, né? Se o Fábio ainda bebesse, se o Fábio
tem
nem
isso.
bebeu, o Fábio bebe.
Tem isso, assim. O Fábio, o Samuel Xavier, os titulares que foram poupados contra o Flamengo, que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas
Felipe
titulares
Melo,
poupados contra o
Keno,
Flamengo.
Marcelo e Ganso.
Então, Ganso e Keno já ajudava muito esse time aí. O Felipe Melo, eu sei que tem a questão da idade, 40 anos, é melhor talvez segurar e tal, mas, cara, se o Fluminense botasse um time decente em campo, e eu falo decente de organização, claro que com as peças melhores também ajudava, mas decente de organização, eu acho que era suficiente para vencer o Botafogo. O Botafogo jogou bem, dentro do que possível, né? Porque também o time era muito modificado, mas o Fluminense não conseguiu fazer nada, porque era um time completamente perdido em campo, parecia o jogo contra o Madureira. Que foi praticamente a mesma escalação ali, o mesmo tipo de jogo, né? Lele e John Kennedy no ataque, e fala assim, mudou uma ou outra peça, mas era a formação meio estranha e não deu certo. E aí, contra o Botafogo, alguém pensa, ah, agora vai dar certo. Claro que a gente não está no dia a dia, a gente não participa do treino, eles têm muito mais informações para escalar o time do que a gente, isso é óbvio. Mas, cara, tem certas coisas que para mim é tão óbvio, faz o simples. Faz o simples. O simples já acho que já seria suficiente, Cauê, para conseguir ontem um resultado minimamente decente que colocasse o Fluminense numa situação mais tranquila na semifinal.
Sim, a defesa nem... O Alexander na lateral esquerda, ele não jogou mais bem, né? Ontem ele pegava a bola e ele tocava de lado. Mas você tinha pelo menos ali um lateral, dois zagueiros e um lateral esquerdo, porque contra o Madureira não foi nem assim, né? Eram três ali atrás e ficou muito confuso. E uma outra era simples, cara, era um Felipe Andrade, de repente, com Lima e Renato Augusto, aí, de repente, um centroavante, Douglas Costa e o Terãs um pouco mais aberto, era, cara, era pouca coisa, era dar padronizado, mas eu acho que o Diniz quis dar, não sei, ritmo. O Renato Augusto, na zona mista, fala que o Diniz combinou com ele antes do jogo, hoje você vai jogar os 90 minutos. Eu acho que o Fluminense ainda está muito nessa fase de teste, de testar, de dar ritmo, e acabou perdendo aí uma segunda colocação do Carioca e ficou em situação bem mais difícil do que estaria.
Fio, a dupla Lele e John Kennedy, que eu acho que já não deu certo, né? Não vem dando certo. É, ontem, por exemplo, se o John Kennedy está centralizado, ou se o John Kennedy é o único atacante ali de camisa 9, aquelas três bolas no pé dele, o resultado poderia ter sido diferente, né? De aproveitamento em relação ao Lele. É, mas ontem, dentro daquela coisa que você falava de não dá para entender os números do Lelê, e hoje a torcida toda está sem paciência com ele, né, esse fenômeno, eu acho que na cabeça do Diniz ele pensa assim, é o time reserva, né, já não é o time titular, como é que no time reserva eu não vou colocar o cara que é o artilheiro do time no campeonato, o cara que tem esses números aí positivos no Carioca, e como é que no time reserva eu não vou colocar o cara que é o cara que pede passagem nesse elenco, que é o John Kennedy. Aí ele meio que, vou botar os dois. Não tem como deixar um dos dois no banco do time reserva. E aí acontece mais uma vez o que a gente viu. Os dois ali meio que o John o Lelê na posição de 9 perdendo chances e o John Kennedy, que poderia ser um 9 melhor que o Lelê, sacrificado numa posição que ele não rende tanto. Né? Enfim.
Sacrificado, mas toda vez que pegou a bola também tomou decisão errada ali, né? E perdeu a bola praticamente todas as vezes.
Também, né? Não tá num...
quero saber até quando a gente vai ver o John Kennedy pedindo passagem. Fez o gol mais importante da nossa vida, alguns gols, né? Porque fez gol em toda a fase final da Libertadores, mas precisa jogar bola. Esse time do Fluminense está mais reforçado ali na frente e precisa jogar bola. Assim, é complicado ver essa performance do John Kennedy nesse começo de 24. E outra coisa que me incomoda muito, que eu até levantei antes do jogo, o John Kennedy conta, são 82 jogos do John Kennedy pelo Fluminense, né? Se eu tirar os jogos da Ferroviária. São 82 jogos, são 25 cartões amarelos e 2 vermelhos. E ele tem 19 gols com o de ontem. Ele tem mais cartão amarelo do que gol e bem. Então, assim, e são cartões amarelos por decisão dele. Eu não sei se é um excesso de vontade, eu não sei o que é, mas é preocupante. Assim, o que aconteceu na final da contra a LDU... pode ficar uma coisa que ser normal, porque 25 cartões amarelos em 82 jogos é uma média para um centroavante que não tem explicação, não. E ontem, mais uma vez, ele tomou a decisão de empurrar um jogador lateral e tomou um amarelo.
Os dois vermelhos nas duas finais, né?
Exato.
Eu acho que a situação...
Me preocupa, sim, porque se um zagueiro malandro quiser expulsar o John Kennedy, é muito fácil.
O John Kennedy e o Alexander, eu acho que eles sofrem também, assim como boa parte do elenco, da parte física, porque eles disputaram o pré-olímpico. Então eles tiveram, do Mundial, um descanso reduzido para jogar o pré-olímpico, chegaram em cima, tiveram pouco tempo de readaptação e já foram jogar. Então eu acho que eles estão sofrendo por causa disso. O elenco tá sim, 3 semanas atrás do que todos os grandes do Rio de Janeiro. Do Brasil, eu diria. Só que tudo isso cai por terra quando se leva em conta que eram os reservas do Botafogo. Se você tivesse mínimo... O problema ontem não foi físico. O problema ontem foi de organização. Então, se o Fluminense, mesmo mal fisicamente, tivesse sido o mínimo coerente dentro de campo, o Fluminense venceria aquele jogo. Essa é a maior crítica. O lado físico também não pode servir de muleta nesses casos.
Perfeito, perfeito. Colocação perfeita. Bom, vamos encaminhar na reta final do podcast, Cauê. Você que muito queria o Tri da Guanabara e ele já não veio... Como é que fica a sua confiança no Tri do Carioca nesse momento? O Fluminense agora enfrenta o Flamengo no próximo sábado, dia 9 de março, no Maracanã, horário ainda a definir. E na outra semana, no domingo, encara o Flamengo novamente no Maracanã para decidir essa vaga aí na final contra o vencedor de Nova Iguaçu e Vasco. Dá para afirmar que o Flamengo é favorito nessa semifinal? Minha opinião é que sim, tá? Queria a sua.
O Flamengo tem um leve favoritismo por causa da vantagem. Se forem dois empates, dá Flamengo. Mas vão ser dois jogos. É um clássico que tem sido muito aberto nesses últimos anos. O Fluminense tem ganho bastante. É o time que mais vence o Flamengo desde que o Flamengo, 2019 para cá. Então, o Fluminense tem. Pegar de 2020 para cá, o Fluminense, se eu não me engano, tem mais vitórias. É um jogo que tem sido bem aberto. Então, o Fluminense pode perfeitamente ganhar um jogo, empatar outro, ganhar os dois jogos. Então, acho que tem boa chance para o Fluminense. Eu daria um leve favoritismo para o Flamengo por causa da vantagem do empate.
Mesma pergunta para você, Fio. Como é que tá a sua confiança no Tri? E quem é o favorito?
Não, dá para ganhar, jogo decisivo. Eu não acredito que o Fluminense vai entrar com essa falta de vontade que tem entrado em clássico. Mas para mim, favorito é o Flamengo, não tem problema nenhum de falar isso. O Flamengo foi favorito durante 20, 19, 20, 21. A gente ganhou vários, pra, e 22 também. E 23, para mim, o Fluminense foi o favorito e a gente perdeu pro Flamengo alguns. Não tem problema nenhum falar que o meu rival é o favorito. Para mim, o time do Flamengo muito mais sólido do que o Fluminense na temporada 24 até agora. Os dois com um elenco que, para mim, tem uma disputa no elenco. Não acho que o elenco do Flamengo é 10 vezes melhor que o do Fluminense. Acho que esse ano a gente equipara com o elenco com o deles. Mas é um trabalho muito. Não sou fã do futebol do Tite, não acho legal assistir, mas acho um cara que sabe o que faz em campo ali, é bem sólido, e não é à toa que o Flamengo tem tomado gol. E a gente está com dificuldade de criar. O Flamengo está com dificuldade de tomar gol, essa combinação me preocupa. E aí é. Só que eu confio no Diniz também. Apesar de todo o ódio de ontem, eu confio no Diniz. É o melhor técnico que eu já vi. Eu sou muito fã do Abel. Mas o Diniz é o cara que apresentou o melhor futebol que eu já vi como torcedor. Então confio nele de tirar um coelho da cartola ali e resolver esse problema, até pela falta do André. Mas o Flamengo favorito hoje.
Marcelinho, eu acho que o otimismo dos tricolores é que vai ser agora, enfim, o primeiro clássico, né? Os dois primeiros clássicos que o Fluminense vai jogar, se a gente for pensar, né? 100% focado no jogo, né? E a Vera com seus titulares, todo mundo disponível. Porque contra o Vasco, que é o único jogo que o Fluminense joga com os titulares nos clássicos desse ano, foi só o segundo jogo dos titulares. Então era natural uma dificuldade ali, inicial. Contra o Flamengo era um time misto, sem cinco titulares, contra o Botafogo era um time reserva. Então, esses dois próximos jogos contra o Flamengo serão os primeiros clássicos do ano em que os titulares estarão em campo e com uma sequência razoável, né, de jogos, pelo menos, né? Aí já tem uns cinco, seis ou sete jogos que os titulares tenham jogado, com uma minutagem decente. Mas o momento do adversário, sem dúvidas, é melhor.
É, foi aquilo que eu falei no início do podcast. Você foi falando dos clássicos, sempre tem um mais, perdeu esse jogo, mais isso, perdeu aquele aqui, mas tem mais aquilo, e vai se criando uma bola de neve que chega a 11 clássicos sem vencer. Apesar disso, esse é o clássico que o Fluminense vai estar 100% focado. Eu acho que o favoritismo é do Flamengo por uma questão até de coerência. Em 2022, eu fui até cancelado nas redes sociais porque eu falei, na final do Carioca eu vi o Fluminense favorito e não o Flamengo. E vieram me xingar. Pô, mas o Flamengo é o atual campeão. Beleza. Só que o Fluminense tinha vencido o confronto direto, foi campeão da Taça Guanabara e era o time que tinha a melhor defesa. A situação é totalmente inversa. O Flamengo é o campeão da Taça Guanabara, venceu o confronto direto, tem a melhor defesa, apesar do Fluminense ser o atual campeão. Eu acho o Flamengo favorito por causa disso. Dito isso, é impossível passar? Não. É difícil passar? Sim. Mas é o time que foi campeão da América. É o time que venceu, goleou o River Plate. É o time que já venceu esse Flamengo numa virada histórica no ano passado. Então esse time, quando tá focado, quando tá inteiro e tá destinado a fazer alguma coisa, ele consegue fazer. Dá pro Fluminense passar. Só que é um cenário de total favoritismo pro Flamengo.
Perfeito. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast É Fluminense. Cauê Rademacher, sempre um prazer ter você aqui.
Valeu, Edgar. Valeu, galera tricolor. Voltamos provavelmente na segunda-feira, jogo sábado. Segunda-feira a gente volta e tomara com um astral melhor, como foi na sexta passada.
Cauê, só um comunicado. Segunda-feira não estarei presente, hein? Tenho 10 dias de férias aí. Arrume um novo
Olha
apresentador para
só.
segunda-feira que vem. Se vira.
Chinelando?
Olha.
Chinelando?
Ainda manda. Arrume um novo apresentador. Olha que desdém,
O
cara.
jogo virou, hein,
Inclusive.
Cauê?
Aí
Mas
na hora
eu.
de
Pois é.
criticar o Diniz de não escalar o titular é mole, né? Na hora,
Não.
a gente tá falando da
É,
semifinal, que virou uma final antecipada, e ele não vai. Ele não, ele vai botar o reserva
não.
para
Não. Não. Na
jogar.
hora de
Bota o
botar a
Lelê, pô. Bota o
cara.
Lelê para apresentar.
Pra falar que o Cauê inventa aniversário, inventa que tá doente, é um leão. Agora pra participar do podcast
A síndica, vai.
Terminaram? Terminaram? Posso falar? Assim como o André não vai jogar um jogo importante, o André é uma peça importante no time, eu aqui também sou uma peça importante, não estarei presente no próximo jogo. Mas, diferentemente das férias de 30, 40, 50 dias de Cauê Rademacher, no podcast pós-segundo jogo, estarei aqui de volta, pois aqui é rapidinho, é papo-te-vupt. Não tenho 30 dias de férias, não. São só 10 diazinhos. Então, na segunda-feira, pós a torcida tricolor espera uma classificação para a final, aqui estarei para apresentar novamente. Ou seja, Cauê, você só tem que arrumar apresentador para um dia, para o próximo podcast, tá? Trabalho fácil
tá
para
você. O André não vai jogar o jogo, ele pode vir apresentar o podcast.
O chat falou, o Alan Parada no chat falou, faça um freela. Aí, ó, tem resolvido, Cauê. Tem no chat aí, olha ó. Aí, ó.
Oh, e o Alan Parada, eu acho que trabalha na Globo.
Ah, verdade, o Alan é nosso companheiro aqui de Globo. Mais um anúncio, Cauê. Em 2024, eu prometo que não perderei nenhum jogo importante por conta da tardezinha.
Não deve ter, né? Já saiu o calendário.
É porque o Thiaguinho vai fazer show solo, não vai fazer mais tardezinha.
É, alguma tem aí por trás disso.
É que a tardezinha só volta em 2025. Então, em 2024, não perderei nenhum jogo importante com a tardezinha. Tá aqui o... Tá feita a promessa, tá? Só em 2025. Enfim, valeu, Phil.
Valeu, espero um clima mais tranquilo na segunda-feira que vem. Espero que eu não viralize nenhum vídeo dando xilique aí na segunda-feira. Meu intuito não vai ser esse, não.
Valeu, Marcelinho.
Valeu, Edgar. Espero que a gente esteja aqui no próximo podcast falando sobre como o Fernando Diniz fez certo em perder para o José do Botafogo para dar uma aula de futebol contra o Flamengo.
É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Fluminense volta a campo no próximo sábado, dia 9 de março, em horário a definir no Maracanã, para enfrentar o Flamengo na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Então estaremos de volta na próxima segunda-feira para falar tudo sobre esse clássico e para esquentar o segundo jogo decisivo no outro domingo, aí sim, definindo quem será o finalista do Campeonato Carioca. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo/GE Fluminense. Valeu, até a próxima. Tchau.
Que arrumou pro John Kennedy. Que golaço! Gol! Do Fluminense! Sabe de quem? John Kennedy! É o nome da emoção! Braços da torcida tricolor!